No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Bandeira branca, amor.
No espírito do carnaval, nós começamos mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos. Não há dúvidas que o carnaval é uma das datas mais queridas do brasileiro. Música, dança, fantasia, a festa do mundo é uma das mais esperadas do ano. Mas nem tudo é festa. O respeito pelo próximo não pode tirar folga. Por isso, vamos fazer um carnaval com comemorações, mas sem intolerância. Afinal, direitos humanos são direitos de todos. Boa tarde, Ana Roger.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, ouvintes.
Você tem esperança que teremos um carnaval sem intolerância?
Olha, a gente não pode perder a esperança nunca, né? Porque se a gente desistir, o que vai ser desse país, né? Mas eu acho que não vai mudar, porque é carnaval, as pessoas apenas vão ficar mais felizes de uma certa forma, mais intolerância continua nas redes sociais, continua nos locais públicos, mas eu acho que a gente sempre tem que insistir, como o Observatório tem feito, em falar para as pessoas sobre os direitos humanos, sobre essas questões de intolerância, é o nosso papel.
E falar sobre direitos humanos e intolerância, nós vamos conversar com o nosso colunista do Observatório Terceiro Setor, Silvio Cássia Bava, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Boa tarde, Silvio, tudo bem?
Boa tarde, João. Tudo bem.
Você é um saudosista daqueles carnavais do passado? Eu não gostava.
Eu estou surpreso com os carnavais de São Paulo, que estão explodindo agora, né? Não era assim aqui.
É um fenômeno, é verdade.
É um fenômeno muito bom. Ele está junto com a conquista da Avenida Paulista no domingo, outras atividades que são a apropriação da cidade, né?
Em todos os lugares, né? Em todas as regiões da cidade.
Em todas as regiões da cidade. Muitos blocos, né? Muita alegria. Eu não vejo nenhuma tentativa do que se chama aí a tal da perturbação da ordem, né? Quer dizer, é um momento de confraternização mesmo.
Olha, depois de passar momentos muito ruins no país, né? O carnaval é um hiato que você pode expressar a sua alegria, apesar da crise brasileira. Né?
É, pois é.
Não, e mesmo no carnaval você tem a irreverência, né? Dá para criticar também, vai ter muito, vocês vão ver.
Eu me lembro muito bom, numa época, muito bem, numa época que eu estava em Brasília, tem lá o Pacotão de Brasília, que sai com a ironia, mostrando os políticos, ironizando os últimos acontecimentos. Vamos ver o que a gente pode esperar esse ano, né? Mas essa gratificação, você lembrou bem, gravitou dos salões, né, fechados por blocos de rua. Não tinha isso em São Paulo nos anos passados. Que fenômeno é esse? O que você acha, Ana?
Bom, em primeiro lugar, houve uma administração que se preocupou em fazer isso, né? Que foi a administração da Haddad. Em segundo, que eu acho que assim, a gente fala, São Paulo é o túmulo do samba, Paulo não gosta, bom, sempre gostou, não tinha essa oportunidade. E é como o senhor falou, a gente se apropriar da nossa cidade, acho que o paulistano precisa disso, né? A gente só vivia com poluição, de trânsito, de violência, isso é tudo também que nos é jogado na grande mídia, né, todo dia, que é a cidade de violência, que é a cidade com mais trânsito, que é a cidade poluída, mas a cidade também tem as pessoas, tem essa convivência, né, tem a sua cultura para celebrar. Então, eu acho que as pessoas precisavam disso, né? Queriam isso, tanto que tá essa festa agora faz já alguns anos que tem essa celebração, mesmo agora que tem essa questão de ter os blocos saindo de certos locais, em certos horários, circulando apenas em certas vias, as pessoas não saíram das ruas. Então, é porque está todo mundo querendo conviver mesmo.
Quem viu as manifestações de rua, como a tua geração, Silvio, agora vê essa nova geração ocupar as ruas com o carnaval. Já é um grande início, né? De voltar para as ruas.
Você sabe, Joel, que ouvindo aqui a conversa da Ana, eu me lembrei dos rolezinhos dos jovens nos shoppings, né? Que é o quê? É vir da periferia e ocupar o centro da cidade para usufruir, né, daquilo que a cidade pode oferecer e oferece só para a classe média e para os ricos. Quer dizer, eu acho que esse carnaval, se você for olhar, por exemplo, o pessoal que está na Vila Madalena, é muita gente da periferia que foi para lá, né? A Vila da Madalena é tipo um ícone, um lugar assim, dos bares, dos restaurantes, da boemia. eles falam, ah, eu também quero ir aí. Estão fazendo um rolezinho para dentro da cidade com os blocos de carnaval.
É interessante que vocês estão falando que o carnaval permite esse encontro, né, de várias classes sociais e acaba com a segregação que existe durante o ano todo, né? Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou pelo Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Ana, geralmente no carnaval se fala de excessos, cuidados que em relação à saúde. Você vê que, você já sentiu pela sua experiência como jornalista, que realmente a violência contra a mulher aumenta no carnaval?
Acho que por conta do que você mesmo falou, excesso, né, de bebidas, de drogas, e tá todo mundo com, sei lá, tá com não os nervos à flor da pele, mas com a sensibilidade à flor da pele, e a violência, acho que ela ocorre o ano todo, né? Então, assim, a mulher no Brasil, o Brasil é um dos países com os mais altos índices de violência contra a mulher. Então, tem até uma campanha da Anistia Internacional, assim, ser mulher no Brasil, né? O que é ser mulher no Brasil, que é complicado ser mulher aqui. Então, acho que no carnaval aumenta, sim. Aí tem aquela questão toda no carnaval também, que não é esse carnaval de rua especificamente, mas esse carnaval que tem essa promoção da mídia, que é objetivar a mulher, né? A mulher como símbolo sexual, a brasileira como um objeto sexual, o país ser um, sei lá, um ponto turístico de turismo sexual. E às vezes existiu muito essa promoção no passado. Existia, inclusive, por parte da Embratur, em certos períodos da nossa história, e lá para o exterior vender a mulher brasileira como objeto sexual, né? Nós sabemos disso. E, quer dizer, não é à toa que a gente é visto assim, quando vai para fora, as pessoas têm essa ideia. Mas também existem as campanhas de ONGs, de muitos movimentos para conscientizar sobre essa questão do turismo sexual, do abuso infantil, né? A questão da mulher. Então, ao mesmo tempo que existe isso, também existem no Brasil muitos movimentos positivos em relação a isso, né? E acho que esperamos que as pessoas possam ouvir esses movimentos, né?
Silvio, existe isso, a violência contra a mulher, a exploração sexual infantil, mas também, por parte da autoridade, aquele medo de perder o controle, né? Porque o carnaval é uma festa tão espontânea que, como você disse, é um encontro, né, de várias classes sociais. Isso as autoridades exageram muito, né, nessa propaganda da violência. Ela existe, mas também é aquela preocupação com a perda do controle, né?
Eu dividiria a resposta em duas para você, né? Uma é que olha os últimos 50 anos da trajetória das lutas das mulheres. É uma das coisas mais impressionantes, né, o reconhecimento e a conquista de direitos que as mulheres estão no mundo inteiro conseguindo, né? Tem analistas que dizem que essa é uma das revoluções mais importantes nas sociedades contemporâneas. A ideia de que a mulher tem os mesmos direitos que o homem, que precisa ser respeitada na sua plenitude, né? E que o feminino, o sensual, né, é parte constitutiva da vida da sociedade e precisa ser respeitado na expressão de todo mundo, né? A outra coisa, Joel, é que a nossa mídia, ela seleciona as imagens mais violentas e mais radicais, né, de crimes, de atentados, de tudo que você pode imaginar, que é uma cultura para impor o medo na sociedade, né? Então, tem tanta coisa boa que podia ser noticiada, que não é. E ao invés disso, você tem aquele programa do helicóptero que segue a perseguição do bandido, que parece que isso acontece toda hora, em todo lugar. Não é assim. Quer dizer, a sociedade tem muita coisa boa. Aliás, se não tivesse solidariedade entre os pobres, eles não conseguiam sobreviver.
É verdade, né?
Tá, concordo plenamente com o Silvio. Claro que a mídia tem um trabalho, faz esse trabalho sujo, né, de amedrontar a sociedade. E, claro, quer manter sob o controle. Mas quanto mais a gente ocupar os espaços, quanto mais nas ruas a gente estiver, menos violência vai ter. É exatamente o contrário. Porque as ruas ocupadas, elas dão espaço para as pessoas pensarem, interagirem, conviverem, né? E não para praticar crimes. Então, quanto mais vazio tiver o ambiente, mais suscetível você está para Então, acho que a convivência ajuda, sim, a ocupar esses espaços e diminuir essas possibilidades de...
Você sabe, tem um outro lado dessa história, Ana, que é o seguinte. Há anos atrás, no governo da Luiza Erundina, aqui, foi feito um psicodrama da cidade, com 50 e tantos grupos de cidadãos reunidos para pensar como é que você vê a cidade, como é que você quer a cidade, né? E aparecia, por exemplo, que o metrô era super bem cuidado. Ninguém riscava o metrô, ninguém jogava papel no chão na estação do metrô. E a resposta era essa: se o metrô cuida bem de mim, eu cuido bem do metrô. Quer dizer, então, o respeito à dignidade do cidadão é também oferecer praças limpas, iluminadas, espaços de convivência na dimensão do espaço público, né? Quer dizer, abrir espaço para que o cidadão se aproprie da sua cidade, não fique com medo dos cantos.
Que ele valorize esses espaços, obviamente.
É. Cuida bem de mim que eu cuido bem de você.
Estabelecer um outro tipo de relação, né, com o cidadão. Agora vamos para uma reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a matéria: quase 1,5 milhão de crianças podem morrer de fome neste ano. A Lei da Letra, de Nova York, tem as informações.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou um alerta. 1,4 milhão crianças correm o risco de morrer de fome em 4 países: Iêmen, Nigéria, Somália e Sudão do Sul. O diretor executivo do Unicef declarou que o tempo está acabando para essas crianças. Anthony Lake disse ser possível salvar essas vidas, mas para isso é preciso ação rápida. No Sudão do Sul, por exemplo, são 270 mil menores com desnutrição severa e milhões de adultos sul-sudaneses não têm o suficiente para comer. De Roma, o diretor-geral da FAO, a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, José Graziano da Silva, falou com a ONU News sobre o país.
A situação no Sudão do Sul não está ruim agora, ela já vem se deteriorando há um bom tempo. Temos 5 milhões de pessoas na situação de insegurança alimentar severa. Esse é o último passo antes de chegar à situação de fome aberta, onde as pessoas começam a morrer de fome diariamente. Temos um número de 2% da população morrendo de fome.
Já no nordeste da Nigéria, 450 mil menores vão sofrer com a desnutrição severa neste ano, até porque várias áreas do país estão em conflito e a insegurança alimentar é grande. Na Somália, o Unicef explica que o problema da seca é tão grave que quase metade da população não tem comida suficiente. Outro país em conflito, o Iêmen, viu o total de crianças nesta condição de desnutrição subir 200% desde 2014. Atualmente, 462 mil menores iemenitas estão desnutridos. Neste ano, o Unicef trabalha para fornecer tratamento para 940 mil crianças com desnutrição grave no Sudão do Sul, na Somália, na Nigéria e no Iêmen. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Pois é, essa matéria, Silvio, mostra que alguma coisa há de errada, né, na maneira que nós estamos construindo as nossas sociedades, né? 1,5 milhão, quase 1,5 milhão de crianças vão morrer de fome.
Você sabe que saiu recentemente, acho que é semana passada, né? Um novo cálculo, onde 8 pessoas no mundo detêm uma riqueza que equivale à metade mais pobre da população total do mundo. O problema está aí.
Que absurdo.
O problema está aí. Quer dizer, se com uma desigualdade dessa, como é que você pode atender as necessidades da maioria? Não atende, né? Quer dizer, é essa a lógica de uma sociedade, por que não dizer, um planeta agora, controlado pelo sistema financeiro, que é mais forte que os governos, inclusive. Então não tem como impor uma retribuição melhor se os próprios grupos financeiros controlam os governos. É um impasse que a gente não tem muita saída hoje.
E esse problema existe aqui no nosso país também, né, Ana?
Existe, foi, a gente teve um período aí em que isso pareceu ter uma luz no fim do túnel e parece que agora está retornando. Milhares de pessoas vão voltar para baixo da linha da pobreza novamente, né? Quer dizer, é incrível que a gente tenha conseguido os avanços que a gente conseguiu e que agora a gente esteja retrocedendo 30 anos em 6 meses.
Com o aumento da concentração de renda, né? Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu.
Muito bem, tá aí. São as músicas escolhidas aí pela nossa produção, junto com o Cleo, para mostrar que há momentos que a gente pode manifestar a nossa espontaneidade, a nossa alegria. Esse momento é no carnaval. O que a gente espera é que o nosso país, apesar de tudo, consiga fazer isso sempre, né? Não só no carnaval, né, Silvio? Muito bem, a repórter Natália de Oliveira está na linha para trazer as informações da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Primeiramente, eu quero lembrar a todo mundo, a gente fez uma matéria especial de carnaval, né, que está lá no nosso site, e que foi dividida em duas partes. A primeira parte da matéria, a gente contou como foi a história do carnaval, né, como começou. E muita gente não sabe, não conhece a história. O pessoal vai, comemora, curte os bloquinhos, mas não sabe de onde veio, né? E a história começou lá no período colonial, então é bem antigo mesmo, e que hoje é marcada como a cultura brasileira, né? E nós temos duas novidades aí do terceiro setor. A ONG Aldeias Infantis, SOS, está realizando a campanha Dê um Basta. O objetivo é pressionar os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia a construir políticas públicas de combate à violência contra crianças em grandes eventos, como o carnaval. São cerca de 50 casos de abuso, exploração e turismo sexual de menores por dia no país. E essa mesma campanha desse tipo aconteceram, inclusive, na época das Olimpíadas, ano passado, né? A Fundação MAFRE estendeu as inscrições para a edição desse ano dos prêmios da Fundação. Agora, os interessados têm até o dia 1º de março para se inscrever. A iniciativa busca reconhecer o compromisso social de pessoas e instituições que contribuem de forma relevante para a sociedade. Serão distribuídos cerca de 120 mil euros entre os vencedores de 4 categorias disponíveis. E também nós estamos com a nossa campanha Intolerância, né, que está aí nas redes sociais, sendo bastante repercutida, as pessoas andam comentando, curtindo bastante, já alcançou mais de 200 mil pessoas.
Aí, Natália, essa é a campanha que nós estamos, o Observatório, desde de dezembro do ano passado, é isso?
É, isso mesmo. A gente começou com a campanha Eu Me Importo, né? E demos seguimento para a campanha de direitos humanos, que ainda continua também no nosso Facebook, e agora com a campanha sobre a intolerância.
Tá bom. Muito obrigado pelas informações. Mais alguma coisa?
Não só. Para saber mais detalhes sobre essas e outras notícias, é só acessar o nosso site, observatório3setor.com.br.
Um abraço e até a próxima semana.
Abraço, até a próxima.
Muito bem. Está aí a nossa campanha sobre intolerância. A gente quer provocar na sociedade uma reflexão e incentivar o diálogo, Silvio. Há um clima muito ruim nas redes sociais, né? A partir do que aconteceu. Aliás, a partir de 2013, quando começaram as manifestações, e dois grupos antagônicos se reúnem nas redes sociais para se atacarem. E isso não contribui para a democracia, com certeza. Como é que você vê esse ambiente, Silvio?
É, esse é um ambiente construído, né? Quer dizer, eu acho que tem pelo menos uns 4-5 anos, né, em que a ideia dos coxinhas, dos petralhas, essas coisas, está sendo plantada, como se a gente pudesse impor a escola sem partido. É a mesma coisa, né? Você não pode pensar diferente de mim, você tem que pensar que nem eu penso, senão você está fora, ou eu calo você. Quer dizer, esse tipo de reflexão é uma intolerância extrema, que não reconhece o outro, não reconhece que o outro é diferente e não valoriza essa diferença, né? Então, o que nós precisamos é, vamos dizer assim, de uma educação, vamos dizer assim, pública, que poderia ser dada pelos meios de comunicação, mas não é. Né, de que, olha, você ser diferente é uma riqueza. Quando você tem grupos de jovens em coletivos culturais na periferia que fazem poemas maravilhosos, né, vai ouvir eles.
Coperifa é um exemplo deles.
Vai ouvir eles, não vai falar assim, ah, o jovem da periferia, né, quer dizer, começa a ficar estigmatizando comportamentos e iniciativas que não combinam com a sua cabeça. Você tem que abrir a cabeça.
Silvio, muito se fala que já existia isso e as redes sociais potencializaram esse problema. Ampliaram, né, esse tipo de reação. Você também acredita nisso?
As redes sociais, Joel, são um fenômeno relativamente novo, né? Quer dizer, nós não temos assim, uma história para poder analisar bem os efeitos dela. Mas eu fico impressionado como, por exemplo, você pode plantar uma mentira e essa mentira se converter em algo que é difundido de uma maneira extensa e as pessoas acreditando nela, né? A ONU elegeu uma palavra, a pós-verdade, não é?
É isso mesmo.
Como sendo a principal palavra de 2016, porque já foi a verdade. Agora as versões sem controle, né, dominam o espaço. É assim nas campanhas eleitorais, quando na última hora, perto da votação, rola uma notícia, né, nas redes sociais que desqualificam o adversário. Né? É assim quando você quer desqualificar a oposição, ridicularizar quem está discordando de você. Né? E, de fato, nós não temos nenhum meio de controle disso, a não ser a própria vontade da sociedade de poder se contrapor a essas coisas. Né?
Muito bem, é um problema real esse, Ana, porque nas redes sociais todo mundo produz conteúdo. Como é que fica o jornalismo, se sem se preocupar com a fonte, sem se preocupar com a veracidade da informação que recebeu? Você recebeu e compartilha, e manda para frente, né? Como é que fica isso, né? Esse fenômeno sobre o prisma do jornalismo?
Bom, há mais ou menos um mês, o New York Times, o jornal americano New York Times, eles lançam anualmente, parece que anualmente, um relatório, né, fazendo uma análise, lançaram uma análise dos próximos 20 anos para o jornal. Em toda essa análise, eles insistem que a qualidade do que eles produzem na notícia é que vai segurar o leitor, não é outro tipo de coisa, especialmente nesse mundo que a gente tem hoje, né? Qualidade da análise, que é o que o Diplomatique, que o Le Monde Diplomatique faz, análise, a qualidade de análise, estimular o debate. Os jornais, que a gente chama de grande mídia hoje no Brasil, estimulam muito pouco o debate, né? Quer dizer, é sempre aquela notícia com pouca checagem, com uma fonte que a gente nunca sabe quem é, alguém teria dito, isso é um direito do jornalista, resguardar a fonte, mas eu acho que é um abuso, alguém teria dito que isso teria acontecido em tal local, e isso vira uma verdade também. Então, a própria mídia está contribuindo para essa era da pós-verdade, quando ela faz manchetes cavalares sobre um acontecimento e na hora de dar o desmentido, esse desmentido não acontece. E isso tem acontecido no Brasil frequentemente. Notícias que são manchetadas, são super manchetes, é a abertura de um telejornal e depois que isso é comprovado de que um certo político, certa pessoa não teve nada a ver com isso, ou que foi, não houve provas que pudesse condenar essa pessoa, nada disso é dito depois. Então, a mídia também contribui com essa era da pós-verdade, infelizmente. Além disso, as redações estão super enxutas, jornalistas sendo demitidos a cada 2 meses, um jornal demite, uma TV demite. Então, jornalistas perdendo emprego, jornalistas muito, muito novos e despreparados, tendo que entrar nesse turbilhão de notícias. Né? Às vezes o cara está aqui cobrindo um rebelião de presídio, ele já vai ter correndo para cobrir uma outra. Ele não tem tempo de se especializar, de se aprofundar, ele só sai cobrindo coisas, cumprindo as pautas. E tem um fenômeno também de redações, que as pessoas, hoje elas têm mais noção disso, que é que a pauta já sai pronta da redação. Nem sempre o repórter vai lá e cobre o que está acontecendo. Às vezes ele só vai lá para confirmar aquela tese que já foi feita ali, que já foi pensada dentro do jornal.
Fazer duas perguntas de acordo
com os interesses. Só para apenas ratificar aquilo que o jornal já queria. Então, tudo isso faz com que essa, tanto a pós-verdade quanto as notícias que as próprias pessoas compartilham, vira essa confusão em que as pessoas têm um milhão de informações por dia e não têm informação nenhuma.
Olha, interessante, algumas curiosidades a respeito da campanha da intolerância de direitos humanos são direitos de todos, que o Observatório Terceiro Setor realiza. Parte do público que recebe, eles acabam debatendo e entrando nessa discussão. Uns defendem os petralhas, outros coxinhas e coisas do tipo. Há também quem diga que a intolerância é mimimi, é uma coisa, sabe?
Esse também é outro termo que, para justificar todo tipo de não pensamento, usa-se esse mimimi.
Exatamente.
É um outro termo também bem usado.
E tem gente que diz que fala que a intolerância muitas vezes parte do grupo mais intolerante. Ou seja, quem é intolerante joga a discussão de uma forma para não debater, né, profundamente o que seria isso. E até comentários dizendo que a democracia e a intolerância falharam e que é melhor uma intervenção militar. Isso tudo na campanha do Observatório, a gente tem observado isso. Agora, o interessante da campanha é que o maior número de pessoas fica entre 45 anos e 54 anos, que ficam debatendo a respeito da campanha de intolerância e direitos humanos. O público mais jovem, abaixo de 25, mas esse é de 30% a 40%. E também é uma divisão de iguais, homens e mulheres, 50% que participam da campanha. Então, você, se você é ouvinte e que nos acompanha nas redes sociais, ouve nossos programas no rádio, na televisão, participe da campanha e dê sua opinião, que ela vai permanecer durante todo o ano de 2017. A nossa preocupação é colocar essa discussão e trazer especialistas que reflitam sobre o tema.
É curioso quando você vê que essas pessoas têm entre 40, 45 e 50 anos, porque são pessoas na minha faixa de idade que pegaram o final da época da ditadura, pegaram o período de redemocratização do Brasil, então eles pegaram diversos movimentos, né? E aí você vê que essas pessoas, claro, elas estão participando até porque vivenciaram esses diversos movimentos, né? Agora, não sei a questão da porcentagem. Quem reclama muito, porque tem esse pessoal que fala dos direitos humanos como se fosse uma pessoa que aparecesse para levar um bandido da cadeia, né? A pessoa imagina uma pessoa vindo só para cuidar desse tipo de... Então, depende da... tem muito essa coisa, essa mentalidade de não entender o que são esses direitos humanos, né?
Há também o que demonstra, Silvio, eu quero sua opinião, falta uma cultura democrática no país, porque nós vivemos uma democracia. E claro que grupos deveriam ser igualmente ouvidos e debaterem suas questões e a sociedade avançar. Mas não é isso que acontece.
É que é um jogo de pressão e contrapressão, né? Quer dizer, a pressão é para que a sociedade não se manifeste, ela se mantenha domesticada, servil, submissa, aceitando as coisas. Mas você tem reações como, por exemplo, o Mídia Ninja, né? Que é uma iniciativa fantástica de jovens que com o telefone celular filmam e gravam atos, as violências da sociedade contra cidadãos, as coisas que estão, movimentos sociais que estão sendo reprimidos, né? E dão voz e vez àqueles que estão sendo excluídos da grande mídia. Mídia Ninja é um fenômeno interessante.
Muito bem lembrado.
Aliás,
dá para olhar o site deles aí e ver várias coisas interessantes.
Aliás, daquele movimento, do fatídico movimento de 2013 ali, do Vem Pra Rua, todos aqueles, a Mídia Ninja foi o único resultado, tirando esse MBL, todos esses movimentos. A grande surpresa, a boa surpresa foi a Mídia Ninja.
Que é uma preocupação também do Observatório, de mostrar atores e personagens da sociedade que não são destiados pela grande mídia e que vêm aqui e têm voz para colocarem suas ideias e falarem dos seus projetos. Muito bem, nós vamos para um intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Marchinhas dos anos 50, muito bem. Você lembra muito bem, né, Cléo? Dançou muito, né? Tá bom. Muito bem. Outro tema para se tocar nesta data é a prevenção das DST. De 2009 a 2015, o número de pessoas em tratamento do HIV no SUS, Sistema Único de Saúde, aumentou 97%, passando de 231 mil para 451 mil pessoas. Por isso, contamos com a participação por telefone de Giancarlo Gorshken, médico do Instituto de Infectologia de São Paulo, responsável pelo ambulatório de AIDS no idoso, no Hospital Emílio Ribas e mestre em doenças infecciosas. Giancarlo, tudo bem?
Como vai? Como vai tudo?
Prazer em ouvi-lo. Faz tempo que nós não conversamos.
Muito obrigado pela oportunidade.
Você vai pular carnaval também?
Um pouquinho, mas sempre com muito cuidado.
E quais são os cuidados que você vai tomar, que você pode compartilhar com os ouvintes?
Pois é, uma das grandes preocupações, é isso mesmo que você tem falado, especialmente para o jovem, ele faz literalmente esse momento como a festa da carne. E a festa da carne é se relacionar sexualmente, e a proteção acaba sendo talvez a última coisa na qual ele vai se preocupar. Uma série de coisas, ele está muito mais à vontade, não tem bolso para colocar a camisinha, acaba fazendo uso de drogas lícitas e ilícitas. Então, essa preocupação com risco de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente a AIDS, acaba caindo sobre a maré. Isso acaba tendo uma repercussão. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 850 mil pessoas com HIV diagnosticadas em nosso país. Deste número, 230 mil são pessoas que sabem serem portadoras do vírus e não fazem tratamento, se negam a fazer o tratamento com o uso do coquetel.
Nossa, isso é um dado alarmante, né?
112 mil são pessoas que desconhecem serem portadoras. Na sua maioria, jovens, na faixa etária de 15 a 24 anos, mostrando realmente que uma faixa extremamente jovem de pessoas que passam a ter a sua vida modificada por ocasião de um diagnóstico como este, o qual poderia ter sido evitado com o uso do preservativo.
Esse dado revela que as campanhas institucionais não têm dado certo, sobretudo em relação ao jovem.
Pois é, revela que nós estamos errando, falando que pelo fato de ser tratamento, as pessoas invertem e não entendem que isso não é cura, é tratamento para toda a vida, para todos os dias, com todos os efeitos colaterais que essas medicações trazem. Portanto, talvez a nossa visão nesse momento é modificar, dizendo assim, as pessoas não vão fazer uso das suas medicações e infelizmente terem cura. Nós não temos cura para o HIV, para a AIDS. Então, é importante, especialmente que os jovens entendam isso, nós precisamos mudar esse discurso para que o jovem aprenda a se prevenir, aprenda a não viver na corda bamba pelo risco de se contaminar e ter sua vida não só modificada, como muitas vezes perder a sua vida. Nós temos um grande número de jovens, só para se ter uma ideia, são 300, fazendo o somatório dos 230 mais os 112, nós temos 330 mil pessoas potenciais para evoluírem para as doenças oportunistas, ou seja, AIDS, com alto risco de chance de morte. Hoje, AIDS ainda no nosso meio mata mais do que a dengue. Quer dizer, isso é uma vergonha.
É uma, não só uma vergonha, mas também uma preocupação que a gente deve manifestar, sobretudo numa época de carnaval. Tem uns jovens que querem fazer umas perguntas para você. A primeira pergunta é do Luiz, lá da Vila Clementino.
Boa tarde. Tem alguma chance de eu pegar alguma DST através de um copo compartilhado?
Na verdade, a única forma, todas as vezes que a gente fala de compartilhamento de copo, nós temos a possibilidade de ter várias comprometimentos de doenças, sejam bacterianas ou virais. Como a gente está falando de DST, a própria doença já diz doença sexualmente transmissível. Então, através de um copo, isso não é possível. Mas uma delas, um dos agentes que fazem parte das doenças sexualmente transmissíveis, como a herpes, pode sim ter a sua transmissão, sem, no entanto, ter havido nenhuma manifestação sexual.
Ô Jean, a Isabela Misco, lá do Brooklyn, tem uma outra pergunta.
A maioria das pessoas transa no carnaval com ou sem preservativo?
Pois é.
Pelos dados que você deu agora...
Jovens, 70% desses jovens acabam não usando no carnaval o preservativo. A gente observa que as pessoas, jovens de forma geral, tendem a negligenciar o uso do preservativo à medida que eles também confiam nas suas relações. Então, começa uma relação nova, seja com a amiguinha de escola, da faculdade, do trabalho, no primeiro momento com camisinha, no segundo momento também com camisinha. Na quinta relação, as pessoas se sentem extremamente à vontade, confiantes, um olha para o outro e fala, puxa vida, a gente está tanto tempo juntos, confio em você, você confia em mim, e ninguém faz acordo sorológico. O que é acordo sorológico? Vamos tirar a camisinha? Vamos. Você faz o teste, eu também. E aí a gente vê. Se tudo estiver negativo, a gente ainda, aí sim, pode pensar em tirar a camisinha. Só que não é isso que acontece. Então as pessoas tiram, simplesmente olhando no olho do outro, sem fazer diagnóstico, e aí é o grande problema. Porque uma das partes pode estar contaminada, e isso não é algo incomum.
Hoje, falar com um jovem que ele não deve baixar a guarda é realmente muito difícil, sobretudo no carnaval. Ana Rogers.
No caso dos jovens, esses jovens que, em relação não só às doenças, né, sexualmente transmissíveis, mas também tem a questão da gravidez, né, da gravidez precoce. Como que as meninas, as adolescentes estão se preocupando também com esse aspecto?
Pois é, né? Quer dizer, tudo está no mesmo pacote. Hoje a gente percebe que as pessoas com nível socioeconômico mais baixo têm uma iniciação sexual muito mais precoce, até por toda a dinâmica na qual elas vivem dentro do seu contexto. Então, para se ter uma ideia, dentro de uma família mais simples, que mora em uma comunidade, muitas vezes tem duas, três famílias que moram num cômodo só. E não é incomum que seja o pai, o tio, vão ter relações sexuais durante a noite, e logicamente essa criança acorda com aquele, ouvindo alguns gemidos, murmúrios, isso não é incomum. Então ela é apresentada para uma condição sexual muito mais precoce, porque ela entende que algo está acontecendo. E ela, logicamente, acaba sendo procurada pelo seu priminho, pelo seu vizinho, e assim vai. Diferente dos nossos jovens de classe média alta, que os pais trancam as suas portas, e desacreditam, inclusive, que os pais o concederam através de relação sexual. Então, eles acham que os pais nem isso fazem. Então, lógico, a apresentação dessas crianças é muito mais precoce e, infelizmente, a educação sexual, ela acaba não vindo de casa. A escola tem dificuldades de trazer isso por todos os tabus sociais, uma vez que dar aula de educação sexual, muitas para alguns pais, significaria estimulá-los à sexualidade, ao invés de prevenir gestações e doenças sexualmente transmissíveis. E aí, então, nós deixamos esse jovem muito mais solto para aprender na vida com as suas amigas, com seus parceiros sexuais. E aí é o grande problema. São adolescentes que hoje, muito mais precocemente, ficam grávidas com 10, 11 anos, já estão graves.
E é um outro agravante...
Muitas vezes doentes.
E é outro agravante em relação às meninas, né? A camisinha para mulheres, o preservativo para as mulheres, não deu certo, né?
Pois
não sei se é caro, se é ruim de usar.
É porque ele é desconfortável, ele faz com que a mulher perca um pouquinho desse prazer. E a gente tem um outro prazer, um outro problema. A mulher, ela tem muita dificuldade de se impor ao seu parceiro, dizendo, não, eu não vou ter relação sexual se você não usar a camisinha. Então, ela muitas vezes é utilizada, por quê? Você está com medo? Só se você estiver doente, ou se ela trouxer esse preservativo, isso estou falando em todos os níveis sociais, se ela trouxer o preservativo, opa, você é safadinha, hein? Você já estava pensando nisso. Então, a mulher se sente muito constrangida. Então, é muito importante nós aumentarmos essa autoestima da mulher, estimularmos essa mulher a dizer não. A dizer não para um relacionamento desprotegido. Mas a gente lembra um outro aspecto. A mulher, ela tem um romantismo muito maior do que os homens. E muitas das vezes, quando ela tem um relacionamento com aquele homem que é a paixão da sua vida, que é o príncipe encantado, a gente sabe que no príncipe encantado ele nunca adoece. Ele não é doente, ele não tem nenhum problema, e muito menos HIV. Então... Claro que ela não só se sentiria constrangida de questioná-lo a não utilização, como ela sequer se preocuparia na utilização do preservativo com esse parceiro, que é o seu príncipe encantado.
Eu queria fazer um comentário, que eu estou concordando integralmente com a sua intervenção, mas, por exemplo, eu já assisti na Holanda, na Suécia, na televisão aberta, aulas de sexo, inclusive com homens e mulheres nus, mostrando posições, né? Mostrando, enfim, quer dizer, quando é que você consegue dar mais prazer ao parceiro, né? E ensinando a preservar, a cuidar, a tratar com carinho o parceiro, né? E eu acho que isso é uma expressão, vamos dizer assim, de um amadurecimento na sociedade, até daquele reconhecimento da diversidade que a gente estava falando antes, não é? Quer dizer, aqui no Brasil nós não temos educação sexual para a juventude, né? Então, a juventude se depara com a sexualidade, né? Na forma, eu diria assim, mais perversa, né? Não reconhecendo como parte saudável da sua vida, mas como aquela escapada proibida, não é? Que você tem que esconder, você tem que, de alguma maneira, criminalizar, né? E isso não é um espaço legal para você poder negociar com a sua parceira, para você poder aceitar, né, que o outro não queira fazer essa experiência de risco, né? Eu acho que, por exemplo, é impensável no Brasil ter um programa de televisão aberta como esse, né? Até porque uma parte das televisões evangélicas, né, não aceitaria um comportamento dessa forma. Eles são muito tradicionais e rígidos, né?
A partir desse dado que existe nos países europeus, como o Silvio citou, Jean, devemos construir novas campanhas, políticas públicas que utilizem, né, os meios de comunicação para contar para o jovem a importância da prevenção, né?
Pois é. Olha, vamos fazer uma analogia que hoje tem acontecido em algumas cidades do interior para a prevenção da dengue. Hoje eles têm pego crianças da faixa de 9 a 12 anos para que sejam soldadinhos da cidade, do município. O que eles fazem? Eles simplesmente são educados, orientados, e durante uma semana com parte teórica, prática, e vão, sim, para as ruas fazerem a identificação de eventuais focos do mosquito Aedes aegypti e mudar práticas para a comunidade. Isso é importante? Extremamente importante. Porque esse indivíduo entende que ele faz parte dessa comunidade e que ele tem que exigir da sua comunidade, vamos dizer, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, e aí assim ele o faz. Então, ele... Desde o início da sua tenridade, ele já faz esse tipo de posicionamento e ele se sente parte integrante. É claro que nós deveríamos voltar e fazer exatamente isso para esse jovem ainda na escola. E nós temos que ter essa força de de dar essa orientação. É claro que tem que existir toda uma análise pedagógica de como essa informação vai chegar nessa criança, não no sentido de estimular, não no sentido de criar medos e fantasmas, mas de fazê-lo entender que, assim como ele aprende o coração como funciona, o pulmão como funciona, como os genitais funcionam, não apenas na sua reprodução, mas como órgão, sim, de prazer. Prazer e risco. Como ele deve manter este órgão sexual, como sendo esses órgãos genitais, como sendo um órgão de prazer exclusivamente, sem o risco de desenvolver doenças. E quando a gente fala disso, a gente entende que todas as questões relacionadas à diversidade, homofobia, elas perdem a sua caracterização, porque nós estamos falando de prazer. Não com quem o indivíduo faça, mas como ele faz. Isso é mais importante.
Muito bem, tá aí, Jean. Muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer imenso falar com você. Você vai voltar outras vezes aqui no nosso programa. A Jean, estamos sentindo a sua falta esse ano aqui. 2017 você ainda não veio. Tem um outro tema muito importante, que é um aumento de AIDS, né, nos idosos e várias outras situações que a gente gostaria de abordar com você aqui. Mas, então, esperamos que 2017 seja um carnaval seguro para os jovens e para os adultos.
Olha, um grande abraço novamente, muito obrigado pela oportunidade e parabéns a todos pelo programa de utilidade pública que vocês sempre promovem.
Claro, e contando com a sua colaboração para fazer esse trabalho. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, um grande abraço.
Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Muito bem, tá aí. Máscara Negra, é isso? Muito bom. Quem é o Zequete? Zequete. É o autor da música. O Observatório do Terceiro Setor em Ritmo de Carnaval. Muito bem. Silvio, há uma preocupação de ser politicamente correto em quase tudo, né? E às vezes tem determinados assuntos que a pessoa se torna chata. Olha só essa notícia. O André Rocha, lá do bairro da Liberdade, ele pergunta: como vocês veem a proibição de marchinhas tradicionais como Maria Sapatão e Olho a Cabeleira do Zezé? Essa música nós não tocamos aqui, mas são músicas que hoje são consideradas politicamente incorretas e não vão ser tocadas nos blocos de rua lá no Rio de Janeiro. Como é que você vê isso?
Ah, eu acho um absurdo. É a mesma coisa que proibir a pichação em São Paulo agora, né? Quer dizer, olha, vocês não podem se expressar porque vocês estão fazendo coisas que eu não concordo.
É a mesma coisa que proibir Monteiro Lobato, né? Quer dizer, um tempo atrás tinha essa discussão também, né?
Então.
É um contexto, né? Essas músicas são de uma época, de um contexto, né? Então... eu também acho, eu acho um absurdo.
Expressa esse negócio da intolerância, né? Quer dizer, que governo é esse que não respeita a todos? Que impõe a uns que se comportem como ele quer? Tem cabimento.
Tem outra música que eu tô relembrando aqui. O seu cabelo não nega mulata. Essa também está proibida. Quer dizer, ser politicamente no carnaval, que é uma festa espontânea. Olha aí, olha aí. Essa aqui é. Gravação, filha? Muito bem, tá aí essa música, né? É interessante isso, nós somos um país intolerante e que em determinados momentos a gente exagera, né? E tira a espontaneidade de uma festa como o carnaval. Se lembrando que o carnaval na antiguidade era uma festa religiosa e se tornou pagã depois de muitos anos, o povo se apropriou, né? E saiu das igrejas para brincar nas ruas.
Mas eu acho que vai começar a ter uma produção cultural irônica, crítica em relação a essas proibições, que é inescapável, né? Quer dizer, a criatividade, a vontade popular não vai se moldar a essas coisas. Me lembro até de um caso de que, no período colonial, os senhores de engenho, quando faziam as suas igrejas, ou mesmo em Salvador, impunham aos negros a religião católica. E eles, quando estavam construindo as igrejas, eles enterravam os seus santos, né, no solo da igreja. Então, quando eles estavam prestando homenagem, eles estavam prestando homenagem aos seus santos, não aos católicos. Né? Isso vai acontecer.
É verdade, é verdade. Bom, estamos quase... tem mais um pouquinho de programa. Essa intolerância no carnaval, Silvio, ela se torna mais polarizada, porque eu acredito que... Falando por mim, né, no carnaval a gente sempre se solta, fica um pouco mais alegre. Tem pessoas que não gostam do carnaval, né? Mas ele acabou sendo incorporado pelo povo em geral como um encontro feliz. E a gente ficou contente abrindo o programa e você lembrando que as marchinhas estão em todos os lugares da cidade, né? As marchinhas e os blocos de carnaval. E sempre fazendo uma apologia às músicas antigas, né? Essa música eu me lembro que... quando era jovem, agora voltar-se a cantar também. Esse encontro, né, de pessoas de ambas as classes sociais.
João, eu moro perto da Consolação, eu vi descer lá os blocos da Consolação no fim de semana passada, acompanhei uns e tal, né? Não tem essa polarização, não tem essa intolerância dentro das manifestações que eu estou assistindo, populares. Isso aí é mais uma fabricação que não chegou na raiz da cultura brasileira, né? Então, o carnaval eu ainda vejo como um momento de confraternização em que todos se somam, sabe?
Lembrando que nas redes sociais, por conta do momento que a gente está passando no Brasil, há um certo mau humor de uma parte, né, das pessoas de uma parte das pessoas de esquerda que estão reclamando, no momento desse as pessoas vão para a rua pensar em carnaval, em vez de estar na rua protestando... o brasileiro é assim mesmo? Não, o carnaval não é só brasileiro, outros países têm seus carnavais, né? O nosso é o mais famoso do mundo. Mas, assim, se você for pensar que o brasileiro passou um período aí horroroso, em todos os sentidos, muita gente perdeu emprego, além de todas as outras questões, né? Então, eu acho que, pelo menos essa folguinha aqui para as pessoas celebrarem, ainda que a gente também não pode deixar de considerar que vai haver ironia, sim, vai haver sátira. Eu já vi muitas marchinhas na internet com sátiras ao nosso momento político. Então, eu acho que podemos aproveitar essa festa, sim, para fazer essa crítica social.
O que incomoda mesmo é a quebra da ordem, né?
Você sabe que uma vez uma senhora popular me ensinou uma coisa. Ela estava amassando um pão e ela falou assim, olha, Silvio, o que acontece quando a gente aperta a massa do pão? A massa sai pelos dedos. É o que vai acontecer.
Olha que boa, boa imagem essa, hein? Bom, com essa a gente vai, no término do observatório, com as conclusões finais. Ana, período de carnaval é um hiato para as grandes questões que o Brasil deve enfrentar e já está enfrentando. E esse ato será um momento de alegria, descontração, mas virão aí logo, daqui uma semana acaba o carnaval e a gente entra no ritmo normal. Como é que você vê isso nessa quebra? Você mesmo falou que é importante, às vezes, até do ponto de vista psicológico para a pessoa, depois de tanta notícia ruim, 12 milhões de desempregados e tal, separar um momento para descontrair. Mas o carnaval acaba uma hora.
É, mas eu acho que esse vai ser um ano crucial para a gente, porque a gente teve uma experiência, apesar de negativa, mas espetacular para a nossa história. Acho que a gente tem que aprender do que a gente passou ano passado. Este ano aqui, eu acho que alguns resultados daquilo que a gente plantou, ainda que não querendo ter plantado isso, mas que a gente plantou, vão começar a ter efeitos na população em geral. O desemprego é um deles, né, os altos índices de desemprego, mas todas as outras questões. E eu acho que, como o Silvio disse, né, vai apertando a massa, uma hora ela vai sair pelos dedos. E eu espero que isso aconteça e que não demore muito.
O Le Monde já está pronto para o próximo mês?
Está pronto. A capa fala do desmonte do Estado. Né? A imagem é uma bomba e está escrito dentro assim, desmonte do Estado, onde a gente fala sobre o corte nas políticas sociais, a venda do patrimônio público para diminuir a capacidade do Estado intervir na economia, e temos até reflexões sobre o rock, coisas assim que são interessantes.
Que legal, então vocês aguardem, está chegando logo depois do carnaval. Le Monde Diplomatique Brasil, parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença do Silvio Catiabava, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meia. Os trabalhos técnicos do competente, que é o Cléo Rodrigues, com a colaboração de Benê de Oliveira. O programa Observatório do Terceiro Setor está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Todos os nossos programas você encontra no canal do YouTube, youtube.com/Observatório3Setor. Inscreva-se, assista e dê a sua opinião. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Brasil! Mamãe, eu quero.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.